Manual para o Corinthians bater, pintor profissional, a Sherwin Williams tem um programa especial de plataformas só para você. Treinamentos, crédito, orçamentos, prêmios especiais e profissionalização você só encontra no programa SW Pro. Acesse clubepropintor.com.br e cadastre-se. O Corinthians mexe, Belo.
Saem Bidon e Yuri Alberto, entram 18, Pedro Raul e o Caio César, 37.
Agora vai.
Sai o Bidon, Ivan, e o Yuri Alberto. E além do Pedro Raul, entrou também com a 37 o Caio César, é isso, Belo?
Exatamente.
O 18, Pedro Raul. Para você analisar para a rapaziada, Ivan.
É, agora o Corinthians mais ofensivo, né? Porque ele joga com Carrilho e Garro por dentro, com Caio César, Lingard e Dieguinho, e o Pedro Raul lá na frente. Extremamente ofensivo a equipe do Corinthians. Claro, você tá precisando de gols, você tira o Yuri Alberto? Pode ser que o Pedro Raul consiga achar um golzinho aí. E de repente arruma um empate para o Corinthians, que seria considerado um bom resultado. Mas eu acho que é também controlando a carga do Yuri Alberto, porque Pedro Raul não é do mesmo nível do titular, evidentemente.
Olha o Carrijo, carrega a equipe do Corinthians pro campo de ataque, por dentro ele tenta inversão, mal, hein, Carrijo, entrou mal, hein, intercepta no meio do caminho a defesa, tenta sair jogando, bola recuada mais atrás, agora no domínio de Moreno, ele faz abertura pro lado direito, entrega para Palácios, Luiz Palácios tenta o passe, desvia em Garro, volta Palácios, esticou, parece adiantado, o árbitro vai deixar da sequência, aí o Hugo Souza sai tranquilo, ele tá dando vantagem, né, que parecia adiantadão mesmo, jogador colombiano. E ele deu vantagem porque ficou com o Hugo Souza e na sequência...
Tem gol!
Que erro, hein? Erro ridículo de passe na saída do Corinthians. O Caio César, ó, tá falando, ó, no pé. Me dá a bola no pé. Me parece o Gabriel Paulista que errou feio ali na saída. Tem gol na Libertadores ou na Sul-Americana, na noite de futebol pela América do Sul. Plantão esportivo, TMC, Lucasito com a informação na área em que ela acontece. Diga, Luquinhas.
John Kennedy empata para o Fluminense. Rivadavia e Fluminense, 1-1.
Notícia boa, então, para o torcedor alvinegro, hein? Para o torcedor corintiano, o Rivadavia deixa 2 pontinhos, né? Ia chegando a 12, tá indo a 10. O Corinthians vai permanecendo com 9. Rivadavia tem a melhor campanha, mas o Timão segue ali, com chances. Bola aberta para o lado, canhoto agora para Matheus Bidu. Desce a equipe do Corinthians para o campo de ataque. Bidu empurrou na linha de fundo. Lingard cruzamento, desviou Mosquera. A bola tá viva na grande área. Não consegue chegar Caio César. Se antecipa Zapata. Tira o perigo de qualquer maneira. Vem Gabriel Paulista, toca na bola, na sobra. Carrijo. Carrijo, abertura para o lado direito a Caio César. O marcador escorregou, ele trouxe por dentro, bateu pro gol, bola desviada, tá viva na grande área, subiu, vai o Dieguinho, toca nela, pega na marcação, vai pela linha de fundo, pega no Ivan Scarpetta, que tem uma bela de uma monocelha, e é escanteio pro Corinthians, Belo.
Já seria escanteio, aí o Dieguinho tentou bater de qualquer jeito e deu a sorte de bater no zagueiro do Santa Fé e conseguiu continuar tendo o escanteio.
Lá para o lado direito vem levantamento para a boca do gol. Tentou Gabriel Paulista, tira no meio do caminho a equipe do Santa Fé. Ela volta para o Matheus Bidu. Mamãe, foi atropelado por um caminhão, hein? O que chegou, o Yogan Torres atropelando o Bidu. Agora foi brincadeira, o árbitro para marcar a falta.
E o quê?
E que bela monocelha do senhor Scarpetta ali, hein, Gabriel?
É isso que eu ia falar. Se ele ficar algum dia careca igual o André Galvão, Marco Belo, vai precisar tirar cabelo da monocelha. Ele tá cabeludo.
Ó o Corinthians, Dieguinho bateu da entrada na grande área, Mosquera! E aí chega arrepiando Scarpetta, dá um chutão, bota pela linha lateral. Vamos até 50. Dieguinho esquentou, pancada, Mosquera pegou. Lateral já batido, Corinthians no campo de ataque. Olha o Caio César tocando mais atrás, Mateuzinho. Na intermediária levantou pra boca do gol, bola desviada, mas saindo pela linha lateral. Toque da zaga, linha lateral. É manual pro Corinthians permanecer no campo de ataque. Agora é pressão total pro Timão tentar pelo menos um empate. Um empate que pode classificar o Corinthians amanhã se o Peñarol não vencer o Platense. Lateral batido por Lingard, bola pra Matheus Bidu, ele tenta o passe, desviada na marcação, vai pela linha lateral. É novo manual para a equipe do Corinthians bater, insistindo, martelando no campo de ataque. Matheus Bidu bate o manual curto, Garro levantou para a boca do gol, Mosquera vai lá no alto e faz a defesa. E atenção, galera, nas emoções do melhor futebol do seu rádio, você confere agora tempo e placar aqui na TMC. Placar TMC Jeep chegou, o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. Placar Jeep confirma para você. Libertadores, Grupo E, quarta rodada, 46 da segunda etapa. Tem jogo até 50. Rodallega marcou 1, Santa Fé 0, Corinthians, Lucas Quito.
Pela Sul-Americana, Botafogo vai batendo o Racing 2-1.
Olha o Corinthians descendo. Caio César, acionado, ponta direita, tentou a finta, chegou na linha de fundo, foi desarmado. Chegou pra tirar dele na boa e sair jogando o Brian. Na sequência, a bola lançada pro campo de ataque sem direção, vai ficar tranquila pra Hugo. Completando o giro TMC, quem escuta, sabe?
Vai de Jeep com condições exclusivas. São mais de 21 mil reais de desconto. Corre por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Mas Corinthians no campo de ataque, André Carrijo carrega, vem pro território colombiano, abriu para o lado canhoto, olha a bola pro Lingard. Meu Deus, o Lingard deu um balão agora lá pro outro lado que eu não entendi nada. Já tinham vários corintianos na grande área. O inglês deu um balão ali pra tentar inverter, deu sorte que a bola foi tocada pela linha lateral pelo Zapata. Já batia rápido o Manuel Timão. Mateuzinho da intermediária levantou, Gustavo Henrique de cabeça. Melhor pelo alto hoje no Corinthians, Gustavo Henrique, no lateral batido na intermediária, ele ficou na grande área tal qual um centroavante. Mateuzinho cruzou na cabeça do Gustavo Henrique, ele foi lá no segundo andar, testou, inapelável, onde tem o ninho na coruja, no ângulo ela ainda pega no travessão e vai morrer no fundo do gol do Mosquera. Ficou estático o goleirão colombiano, apenas observando a entrada da cabeçada de Gustavo Henrique. Henrique, Gustavo Henrique, deixa tudo igual em Bogotá. Um gol importantíssimo pro Timão manter a melhor campanha, pra quem sabe se classificar amanhã. Gustavo Henrique inapelável, gol fortaço, mais do que um gol, um golaço, uma jogada de garra, de vibração, gol com a cara do Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte é fortaço, um gol com a cara do Corinthians, um gol de Gustavo Henrique pra deixar tudo igual. Santa Fé e Corinthians 1-1, Belo.
Na base do abafa, cruzamento do Mateuzinho na cabeça do xerifão da zaga corintiana. E não é só o xerife da zaga, é o zagueiro artilheiro. 3 gols na Libertadores da América, é o artilheiro do Timão na Copa Libertadores. 4º gol no ano, 10º com a camisa do Corinthians. Gustavo Henrique, o zagueiro artilheiro, marca 1-1. E o Zapata levou o cartão amarelo pela briga com o Gabriel Paulista. O Corinthians empata nos acréscimos, 1-1, Guilherme.
1-1, disputou uma bola no alto, o Zapata com o Gabriel Paulista, com o antebraço, acabou atingindo o zagueiro, que foi pra cima, empurrou, lançou a perna. E o cartão amarelo pro Zapata, e tá tudo igual em Bogotá, no El Campín, Ivan Drago.
Pois é, e no final do jogo o Diniz faz algumas alterações, joga o Corinthians pro ataque, e aí o Gustavo Henrique é sempre um jogador muito perigoso na área adversária, como um centroavante, pra salvar o Corinthians por conta desse segundo tempo bastante ruim, né, bem ruim, mas é um empate que faz com que o Corinthians agora tenha mais tranquilidade para pensar no Campeonato Brasileiro, porque a coisa na Libertadores está muito bem encaminhada.
Excepcionalmente hoje, não teremos o melhor pós-jogo do rádio brasileiro. Fim de papo, volta amanhã depois de O'Higgins e São Paulo. Hoje vamos com aquele bate-papo até meia-noite. Fim de papo amanhã com Leandro Boldacchia, sempre no oferecimento de Movida por você. Movida, aluguel de carros. Alugue você também o seu carro na Movida e aproveite as vantagens. Yamaha, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso. E PVA grátis. E o árbitro comeu os acréscimos, botou no bolso, hein? Apita Kevin Ortega do Peru. Termina o jogo no El Campín em Bogotá. Rodallega abriu o placar aos 15 da segunda etapa. Gustavo Henrique empatou aos 48 e tem treta.
Confusão, confusão.
Tem treta, Marco Belo.
Confusão. O Nahuel, ixi, foi pra cima ali. Me parece que o Matheus Bidu, do Hugo Souza também. Os jogadores do Santa Fé foram todos em direção ao goleiro corintiano, que nesse momento está sendo seguro ali pelos
pelos companheiros. Agora, alguns seguranças do Santa Fé entraram também para entrar na briga, não para tirar os jogadores do Santa Fé, para entrar na briga. Mas o Hugo agora está sendo retirado pelo Fernando Diniz, técnico do Corinthians. Me parece que a briga está controlada. Tem correria ainda, tem jogador do Santa Fé que ainda está tentando pegar o Hugo. Provavelmente o Hugo deve ter feito algum sinal de vitória, né? Ou algum sinal que os colombianos não gostaram. Foi outro colombiano ali para tentar pegar o Hugo. Então, o Scarpetta. Estão tentando de todo jeito chegar no goleiro corintiano, que está sendo escoltado. Para quem não está assistindo o jogo, é mais ou menos como aquele árbitro que vai mal na partida, é escoltado pela polícia para sair de campo, desse jeito que o goleiro Hugo está sendo escoltado pelos jogadores do Corinthians para se dirigir ao vestiário. Não sei se alguma câmera pode ter pego algum sinal do Hugo, mas alguma coisa ele fez que despertou a ira dos colombianos, Guilherme.
Eu fiquei olhando para o Hugo e no meio da confusão ele meio que faz assim, né, aquele gesto de pô, o que está acontecendo? Com as mãos abertas, e aí ele fez um sinal do tipo de vibração, assim, com a mão fechada. Do tipo, eu tava comemorando o empate do meu time em cima da hora. Foi o que eu entendi de um gestual do Hugo que deu para observar ali no meio da confusão. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o Ivan e Belo. Todos os jogadores praticamente do time do Santa Fé partiram para cima do Hugo. Eu duvido que todos esses viram o gesto do Hugo, né? Os caras estão de cabeça absolutamente quente, praticamente eliminados da competição porque tomaram empate nos acréscimos, putos da vida. E aí tentaram descontar em cima do goleiro corintiano.
Tanto é que eles estão discutindo até agora. O Rodaiga está lá, ó, reclamando bastante com os companheiros porque o Santa Fé tomou um empate nos minutos finais. E agora sim, a confusão está controlada. Você vê que os jogadores do Corinthians estão indo lá agradecer o apoio da torcida, os torcedores que foram até a Colômbia acompanhar esse jogo, situação controlada.
Olha a situação com o Bidu ali, você viu, Ivan?
Não, desculpa.
O Bidu está querendo se aproximar do torcedor? E tem um steward ali com os braços abertos, praticamente dando uma peitada nele, não deixando, né, o Bidu passar para ir perto da galera cumprimentar. Situação também, hein? Já os colombianos estão lá do outro lado, pô.
Você vê isso apenas na Libertadores,
né?
É bem Libertadores isso, né? Mas agora a situação está controlada e os jogadores do Corinthians estão indo lá, já estão próximos ao torcedor que está nas arquibancadas.
Quatro ônibus de torcedores corintianos saíram de São Paulo e foram até Bogotá.
Muito bem, é isso aí. Terminado o jogo no El Campín com Marco Belo, com o nosso Ivan Drago, Lucasito no plantão esportivo TMC. Luquinhas, responde só uma pergunta agora. A gente vai pro intervalo.
Sim.
Temos o nosso bate-papo até 11h55. É isso, Sonsinha? Você me avisa exatamente depois o horário da gente fechar, um pouquinho antes da meia-noite. 54, né? Beleza, são 11h29, a gente tem então mais 25 minutos aí para trocar uma ideia, bater papo. Você convocou a galera, né, Gaviva, para mandar mensagens para a gente trocar essa ideia. O Lucasito já vai responder a minha pergunta, mas pode convocar de novo, Gavião.
Galera, pode fazer pergunta pro Ivan Drago, pro Marco Belo, que é o setorista do Timão, tem a senha do Corinthians, e aí você pode fazer pergunta, tirar sua dúvida, tanto pelo YouTube TMC Esporte, aí você vai lá no chat, hein? YouTube TMC Esporte, e no WhatsApp 994-33-2121, 994-33-2121. Tô à disposição, Guigui.
Muito bem, Lucasito, só para responder a pergunta da rapaziada, terminou o Rivadavia com o Fluminense, Luquinhas?
Terminou, jogo encerrado, Rivadavia e Fluminense 1-1, Guilherme.
Então, Corinthians mantém a melhor campanha da Conmebol Libertadores nessa fase de grupos. O Fluminense, a gente já tá vendo aqui no monitor, né, comemorou demais o empate. E eu tenho uma desconfiança, viu, Ivan? Muita gente imaginou aí 3 vitórias, né, pro Fluminense passar. Mas já eu quero fazer as contas com você aqui, Ivan. Eu acho que o Fluminense está fazendo uma projeção, imaginando que possa vencer os seus 2 próximos jogos e se classificar com 8 pontos. E pelas minhas contas, isso pode dar certo. Porque mudou o critério, né? Nesse ano da Libertadores, mudou o critério para confronto direto, para desempate entre 2 equipes, né? Então,
pode ser.
Eu acho que o Fluminense está fazendo aí as suas projeções. Já a gente faz essas contas. O Lucasito confirma se é esse mesmo regulamento. A gente tem aí mais alguns minutos para bater um papo até 11h54. Vamos então a um rápido intervalo e na volta tem muito mais para você aqui na TMC. Quem escuta sabe.
para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade. Nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Essa dica é para você que gosta de receber bem a família e os amigos em qualquer lugar. Vai de frango Alis. Está na mesa do mundo todo, na sua casa, no seu bar e restaurante favorito e faz os seus momentos bem mais saborosos e agradáveis. Com uma grande variedade de cortes, frango Alis tem sabor irresistível e com certeza vai agradar todos os paladares com diversas receitas. Alis, tá na mesa do mundo todo.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O Copapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Copap você tá protegido de verdade. Copap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Copap nunca te deixa na mão. Copap, pra quem usa Copap, todo chão é chão.
Amortecedores Copap, se é Copap, é de confiança. Copap.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Gol! Antes, durante e depois do jogo. Com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Atenção! Já imaginou dirigir o SUV mais desejado do Brasil? O Jeep Compass 2026 está mais competitivo, com design sofisticado. O SUV mais vendido da categoria pelo nono ano consecutivo. Com versões a partir de R$149.990, supervalorização do seu usado, taxa zero em até 36 vezes. E tem mais novidades. Chegou o novo Commander 2027, agora com a tecnologia híbrida, com o mesmo conforto, tecnologia e performance. Visite uma concessionária Jeep e aproveite!
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade, mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Guilherme Lage. De volta aqui na TMC, quem escuta sabe. 11 horas mais 36 minutos. Estamos aqui batendo um papo depois do empate, né? Empate com sabor de vitória, Marco Belo, da equipe do Corinthians. Em cima da hora, esse 1-1 que a gente viu ali de comemoração dos jogadores do Corinthians e com a torcida, eu fico com a impressão que pode ser aquele tipo de resultado e gol, né, em cima da hora, que dá uma moral incrível para a equipe, hein, Belo?
Porque quando o Corinthians saiu do Brasil, se falava em vitória ou empate como bons resultados. O que se falava no Corinthians era: se vencermos, estaremos classificados. Mas um empate não é um resultado ruim, porque se o Peñarol não vencer amanhã, o Corinthians estará classificado de qualquer forma. E pelo jeito que aconteceu, gol nos acréscimos, altitude, muita confusão, o Santa Fé desesperado pelos pontos, né? O jeito que aconteceu também ajuda bastante nessa comemoração do elenco corintiano. Mas, repito, quando os jogadores saíram do Brasil, e os dirigentes também, com quem eu conversei, eles falavam que uma vitória seria, claro, o objetivo principal, mas um empate não era de todo mal. E foi o que o Corinthians conseguiu.
Muito bem, é isso aí. Então, 1-1, Corinthians toma o seu primeiro gol nessa edição de Libertadores, mas acho que também está excelente, né? Tomar um golzinho na quarta rodada, são agora, se eu não tiver enganado, 7 gols feitos, né? O Corinthians ganhou 3 jogos por 2-0, empata esse em 1-1, são 7 gols feitos e um sofrido. Uma excelente campanha da equipe do Corinthians com 10 pontos em 4 rodadas. Lucasito, então encerrada a quarta rodada, ou melhor, os jogos de quarta-feira, porque sempre no meio de semana, terça, quarta e quintas-feiras, então tem jogos amanhã ainda da Libertadores da Sul-Americana. Encerrados os jogos, desce a faixa de horário, 9:30, porque você tinha avisado a gente que tem o Cruzeiro agora contra a Católica. Esse jogo é bem importante lá no Chile, né, Luquinhas?
Isso, exatamente. A gente já teve, então, 4 partidas realizadas, além desse... E os 4 jogos que a gente teve, Guilherme, todos empataram por 1-1. Cusco e Estudiantes, La Guaira e Bolívia, Rivadavia e Fluminense, Santa Fé e Corinthians, todos terminaram 1-1. 2 jogos neste momento em andamento, 38 da primeira etapa. Tolima e o Nacional do Uruguai vão empatando 0-0, Universidade Católica e Cruzeiro também vão empatando 0-0, e esse jogo do Cruzeiro é importantíssimo porque o Boca perdeu ontem, então esse jogo está valendo a liderança do grupo D da Libertadores. Neste momento, a Católica está na frente, né, pelos critérios de desempate. Católica e Cruzeiro, os dois estão indo a 7 pontos. O Boca, que perdeu ontem para o Barcelona de Guayaquil por 1-0, é o terceiro colocado com 6. E o Barcelona de Guayaquil é o lanterna desse grupo, tem 3 pontos, Guilherme.
Muito bem, aí o nosso Lucasito no plantão esportivo TMC. Quer puxar o carro já, Luquinhas?
Você que manda.
11:30. Ô Gui.
Diga, Gavião.
Só antes do Lucasito ir embora, tem uma pergunta para ele. O nosso ouvinte Márcio Duarte, ele é flamenguista. Pedindo pra você confirmar, Luquinhas, se amanhã o Flamengo ganhar o jogo, ele, Flamengo, com a melhor campanha, por enquanto, da Libertadores?
Ficaria. O Flamengo, neste momento, tem 7 pontos. Se ele vence amanhã, vai a 10, com 6 de saldo. Igual o Corinthians, também tem 6, mas o Flamengo teria marcado 8 gols e o Corinthians 7. Então, o Flamengo pode tomar essa primeira colocação geral da Libertadores do Corinthians. Lembrando, né, Guilherme, que o Rivadavia tem os 10 pontos também igual o Corinthians, mas perde no saldo de gols. E outro time que também tem 10 pontos é o Rosário Central no grupo H. O Rosário tem 10 pontos e 5 gols de saldo, Guilherme.
Muito bem, são as equipes aí então, né, com esse empate. O Rosário Central entra na dança aí também. 5 de saldo, o Corinthians tá com 6 de saldo.
Isso,
né?
O Corinthians tem 6 de saldo. Então... O Rivadavia tem 5 também.
Quem tem mais gol marcado, o Rosário Central ou o Rivadavia?
O Rosário tem 5 gols marcados e o Rivadavia tem 8.
Beleza. Bom, o Boca perdeu mais cedo essa semana, né, Luquinhas, para a equipe do...
Perdeu ontem, né, para o Barcelona de Guayaquil, 1-0.
Né? Isso. Esse jogo do Cruzeiro é extremamente importante. Essa chave está num enrosco só, né? O Cruzeiro, se tivesse vencido a Católica aqui no Brasil, estaria numa situação muito melhor... Mas acabou perdendo, ficou 2 vezes atrás no marcador, eu narrei esse jogo. 2-1 para a Católica, esse grupo está bem embolado, né, Luquinhas?
Isso, está bem embolado. Neste momento, então, com o empate parcial dos dois, 0-0 por enquanto, a Universidade Católica e o Cruzeiro estão chegando a 7 pontos. A Católica fica à frente, né, porque marcou mais gols que o Cruzeiro e também venceu, né, o confronto direto em Minas. O Boca Juniors é o terceiro colocado com 6, ainda brigando até pela liderança desse grupo por enquanto. E o Barcelona de Guayaquil é o último colocado, mas conseguiu seus primeiros 3 pontos ontem, vencendo o Boca, Guilherme.
Muito bem, vamos dispensar o homem, Gavião?
Opa, Luquinha, merecido descanso do guerreiro.
É isso, né? Mesmo que ele não tenha mais nenhuma atividade por hoje.
Não, nenhuma.
Não tem nenhuma, Lucas?
Nenhuma.
Amanhã eu vou trazer aqui a novidade da sua Ito Productions, viu,
Luquinha? Que novidade?
O álbum, tem o álbum da Copa, mas tem o álbum que é o Albito. É o álbum do Lucas Ito com atores e atrizes. Vou trazer essa novidade aqui amanhã.
Como você inventa mentira, Gabriel? Tá louco.
Safadinho!
O que, que tem no seu álbum, Lucasito?
Não tô sabendo de álbum nenhum, Gavião tá
tem inventando. Tem fotos de cenas, tem pôster de filme, tem você atuando, dirigindo a cena.
Não.
É, tem coisa
de
legal.
De jeito nenhum.
Tem pôster de parede de borracharia, Lucanhas?
Eu não tô sabendo de nada disso.
Sabendo de nada. Tá faturando muito, viu, Guigui?
Não, de jeito nenhum.
O importante, aliás, falar um negócio pra você. Tá faltando ovo em casa, passei no mercado, peguei o ovo do Lucasito ainda também no mercado, né?
Você pegou o ovo do Lucasito?
É, não tem lá.
Não vai derrubar, hein?
Essa é a marca, ovo Ito.
É mesmo, eu vi já.
A família tá voando, hein, Luquinha?
Tá voando, hein?
Não vai derrubar, hein, Guilherme?
Não, estou com seus ovos aqui na sacola, pronto pra levar pra casa. Tchau, Luquinhas!
Valeu, um abraço, Gavião.
Eu fico imaginando a dona Tereza fica no carro esperando, Gavião. Eu fico imaginando, eu acho que ela nem deve mais ouvir a rádio, né? Ela deve botar uma música clássica pra se acalmar um pouquinho com tanta bobagem que a gente fala aqui envolvendo o Lucasito.
Certeza.
Grande Lucasito, tá dispensado, vai descansar, trabalhando incansavelmente aí no plantão esportivo, trazendo muita informação em tempo real pra gente. Beleza, ô Marco Belo, Corinthians, tem que programação? É, amanhã dá tempo pra treinar? Ou atividade mesmo antes do Majestoso, só sexta e sábado, Marco Belo?
Só na sexta e no sábado. Amanhã volta para São Paulo. Tem aquele famoso regenerativo para quem não ficou em campo mais do que 45 minutos, mas os titulares estarão dispensados. Aí sexta e sábado tem treino. Domingo, São Paulo, na Neoquímica Arena, com aquela punição, né? O Corinthians não pode vender ingressos para a cadeira oeste inferior. Depois, no meio da semana que vem, na quinta-feira, o Corinthians pega o Barra, também em casa, no jogo de volta da Copa do Brasil. E pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, tem o Botafogo no Rio de Janeiro. Aí pela Libertadores, o próximo jogo é no dia 21, uma quinta-feira também, contra o Peñarol em casa, Guilherme.
Muito bem, Ivan, tô até pesquisando aqui, um voo para Bogotá. São Paulo, Bogotá, tempo de duração, e eu vou pesquisar também Rancagua, né? Mas eu imagino que, assim, Chile e Colômbia não estão entre os países de mais fácil acesso, mais próximos ao Brasil, então eu imagino que nessa questão aí seja até parelho, vai? Mas o São Paulo tem um dia a menos que o Corinthians antes do clássico, joga na quinta-feira diante do O'Higgins. É uma desvantagem muito grande ou você entende que não tem esse tipo de situação, Ivan?
Ah, como o calendário é bastante apertado neste momento, as equipes estão jogando quarta e domingo, é claro que um dia de descanso faz diferença sim neste momento. Agora, eu acho que a estratégia do São Paulo, até diante desse fato, é colocar os reservas. O Kaique tem falado isso nos noticiários, que o Roger vai poupar os jogadores nesse meio de semana pela Copa Sul-Americana. O São Paulo também está encaminhado à próxima fase da competição internacional. E tem um outro agravante no São Paulo. O São Paulo tem perdido muitos jogadores machucados. Então, a tendência é que o São Paulo tenha um dia menos de descanso, mas poupe os seus principais jogadores para que todos eles estejam saudáveis para o duelo contra o Corinthians no final de semana. Repito, assim, como a gente já pode projetar o clássico do final de semana, para o Corinthians, evidentemente, vai ser uma guerra, porque o clube está na zona de rebaixamento. Para o São Paulo, ou para o Roger Machado, se o Roger consegue uma vitória surpreendente diante do rival na casa dos caras, eu acho que ele vai ter uma tranquilidade aí considerável para poder trabalhar. Eu acho que a torcida vai continuar criticando, vaiando, principalmente o diretor executivo Rui Costa, mas eu acho que ele vai ganhar um fôlego aí para poder trabalhar com tranquilidade se isso acontecer no domingo. E o Corinthians precisa, de fato, agora se preocupar com o Campeonato Brasileiro, já que a situação na Libertadores está muito bem conduzida e encaminhada.
Em questão de tempo, segundo o São Google, é praticamente a mesma coisa, né? De São Paulo para Bogotá, entre 5 horas e meia e 6 horas. E para você chegar em Rancagua, você tem que pegar um voo de São Paulo para Santiago, 4 horas, e depois uma viagem de carro, ônibus ou trem, entre uma hora e meia, né? Então dá praticamente a mesma coisa. É mais uma questão que o São Paulo joga um dia depois, mas o Corinthians usou os titulares. Vamos ver qual time o Roger Machado vai levar a campo. Vamos escolher o melhor em campo? A Conmebol elegeu o Hero of the Match, o Gustavo Henrique, né? Quando alguém faz um gol decisivo pro jogo no finalzinho da partida, a Conmebol crava esse cara como o herói do jogo. O nome do prêmio não é melhor em campo, né? Hero of the Match, então você pode usar qualquer justificativa. Mas enfim, vamos ver pro Ivan Drago, né? Quem foi o melhor em campo em Santa Fé 1, Corinthians também 1. Ivan?
Eu acho que a situação ela só não se complicou de vez porque o Hugo Souza foi muito importante na meta corintiana, então eu vou votar no goleirão corintiano, porque o começo do segundo tempo para o Corinthians foi muito ruim e ali ele foi um cara decisivo, embora logo na sequência tenha tomado o gol do Santa Fé. E ali ele não teve culpa, o cara ficou cara a cara com ele, né?
É, o voto do Ivan, então, no goleiro Hugo Souza. Quase falei aqui um bom voto, porque eu gosto quando o pessoal presta atenção nos goleiros. E pra você, Marco Belo?
Eu respeito o voto do Ivan. O Hugo Souza fez uma defesa sensacional. Agora, a fase do Gustavo Henrique é impressionante. Ele é o artilheiro do time na Libertadores. 3 gols marcados em 4 jogos. E é o vice-artilheiro do Corinthians no ano. 4 gols.
Impressionante,
hein? É. Tem 4 gols, ele é o vice-artilheiro do Corinthians no ano. É o zagueiro artilheiro, aliás, é o maior artilheiro do Corinthians na década, o Gustavo Henrique. Ele ultrapassou o Kaká, que tinha marcado 8 gols, ele chegou ao 10º gol. E é o maior artilheiro do Corinthians na década. Então eu voto no Gustavo Henrique, não só pelo que ele representa para a defesa do Corinthians, mas pelo que ele está fazendo no ataque também, que é algo impressionante. Ó, o artilheiro é o Yuri Alberto com 5, depois vem o Gustavo Henrique com 4 e o André com 3. Depois Breno Bidon, Dieguinho, Gabriel Paulista, Lingard, Kaique e Matheus Bidu com 2 e vários com 1 gol apenas. É impressionante, vice-artilheiro do Corinthians na temporada.
É, pois é. Ô Belo, eu vou te dizer, viu? É que o nosso comentarista é o Ivan Drago, fosse um ex-companheiro nosso, você respeitando o voto e tudo mais, ele ainda assim ficaria bem bravo com você. Ô Gavião, e pra você? Opa. Quem foi o melhor em campo, Gaviva?
Bom, o cara que fez o gol no Corinthians, ele foi o mesmo que deu aqueles 20 chutes durante o jogo inteiro, não foi, Guigui?
O Rodallega?
É.
Sim.
Ele que é o cara que tem 40 anos de idade? É,
ele jogou em clubes da Premier League, viu, Gaviva? É. Jogou no Bahia. Eu dou alguns clubes aí, o Hugo Rodallega.
É, eu voto nele. Você que vai ter que desempatar, hein, Guigui?
Pô, empate triplo pra cima de mim, cara. Impressionante, hein, o que vocês fazem comigo. Ah, mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu vou votar no Rodallega também, porque eu fiquei impressionado com a atuação dele hoje, cara. Ele tem categoria. Você vê, aquele lance em que a bola sobe na entrada da área, ele domina já cortando, deixando o André Luiz de bumbum no chão, foi impressionante. Aliás, o Hugo Souza fez uma belíssima defesa, né? Se levar em conta que tem altitude ainda nesse lance. Mas vou votar então, vou te acompanhar, Gavião. Vou votar no Rodallega. Nem todo mundo votou no mesmo cara, Gavião.
Não deu unanimidade, nem consenso, nem Ococu, nem o de acramamento. Teve Hero of the Match, que foi o jogador do Corinthians, o Gustavo Henrique. Mas porque fez o gol e foi a Conmebol que escolheu.
Muito bem. Gaviva, você quer registrar aí as últimas Opa. Participações da galera, se despedir? Na sequência, o Belo se despede. E eu fecho aqui a nossa programação com o Ivanzinho.
3 perguntinhas rápidas, então, para o Ivan Drago. Rafael, Ivan, Hugo Souza, na sua opinião, ele vai para a Copa?
Você só pode aguardar.
Eu acho.
O Ivan tá pedindo uma comida
eu
aqui.
Eu acho, não. Eu acho que vai para a Copa, sim.
É, o Amadeu, da Vila Albertina. Ivan, o Corinthians já está com o dinizismo, esse toque de bola em excesso, assim, bastante toque, já é do Diniz isso daí?
Não, eu acho que no jogo de hoje, principalmente na primeira etapa, foi uma estratégia valorizar a posse de bola para não entrar na correria do adversário por conta da altitude. Agora, tem um lance no começo do segundo tempo em que o Corinthians, ele troca passes no campo de defesa e o Corinthians, ele consegue atrair o adversário, troca passes no campo de defesa, foge dessa marcação pressão do Santa Fé, e aí ele pega a defesa adversária desorganizada, e por isso o Corinthians até consegue uma chance ali muito boa. O Mateuzinho chega atrasado e não consegue executar o movimento ali para finalizar. Essa é uma jogada que tende a aparecer mais vezes no jogo do Corinthians. Então, aos poucos, o Fernando Diniz vai colocando as suas ideias em prática. É claro que ele começou trabalhando de trás para frente, mas eu acho que o dinizismo vai aparecer no time do Corinthians, sim.
E encerrando com o Rodrigo Cobori. É, Ivan, o Corinthians vai brigar até o final do Brasileirão na parte de baixo da tabela?
Não. Acho que não. Acho que o Corinthians tem time para fugir logo dessa situação incômoda e pensar nas Copas.
Valeu então, gente. Um abraço pra todo mundo.
Valeu, Gaviva. O que você vai tomar aí antes de dormir, ô Gavião, pra pegar no sono legal?
Um caldo de quenga que fizemos aqui no Bar do Cabeção hoje.
Caldo quê? De quem?
Caldo de quenga.
Quê?
É, mano. Tem de quenga rica e de quenga pobre. De quenga rica vai frutos do mar. De quenga pobre é só frango. Mas vamos tomar esse caldinho aí.
Eu diria pra você que o Leandro Boldacchia, no auge dele, mergulharia nesse caldo aí, viu, Gavião? Tchau, um abraço!
Valeu, mano, um abraço!
Não sei, brother, não sei, mas é impressionante.
Marco Belo, destaque final do Corinthians, Belo!
Corinthians espera agora a partida de amanhã entre Platense e Peñarol. Se o Platense vencer, o Corinthians está classificado. Se empatar o jogo, o Corinthians está classificado. Se o Peñarol ganhar, o Corinthians está quase classificado, porque o Peñarol poderia empatar em pontos com o Corinthians. Primeiro critério de desempate é confronto direto, cada um ganharia um jogo, aí no número de vitórias empataria, e no saldo de gols o Corinthians tem 9 a mais que o Peñarol. Então, por isso eu digo, se o Peñarol ganhar, o Corinthians não estará matematicamente, mas estará quase classificado à próxima fase, ou seja, o Fernando Diniz conseguiu o que queria quando foi para a Colômbia com o time titular. Guilherme, um abraço.
Valeu, Belo. Bom descanso, um abraço para você. Oi, Vanzinho, quero com você aqui rapidinho, a gente não vai nem ter tempo para conceituar, só passar aqui naquele grupo do Fluminense que eu te falava. Eu acho, Ivan, que o Fluminense comemorou pra caramba, a gente viu a cena do empate. É, o grupo ficou assim, Rivadavia 10, o Bolívar e o Laguaira empataram em 1-1 mais cedo, né? Bolívar 5, Laguaira 3 e o Fluminense 2. O Fluminense, ele perde na altitude por 2-0 pro Bolívar. E o próximo jogo dele é justamente na Libertadores, né? Em casa contra o Bolívar. É, o Bolívar, que nesse momento tem 5 pontos e o Fluminense tem 2. Com essa história do confronto direto, eu tô imaginando que o Fluminense e o Zubeldía, eles têm Bolívar em casa e depois Laguaira em casa. Então eles estão pensando o seguinte: a gente tem que ganhar do Bolívar pelo menos por 2 gols de diferença, ou 3, porque aí ganha o confronto direto, e depois ganhar do Laguaira. Então, nessa linha de pensamento aqui, ó, Bolívar 5, Laguaira 3, Fluminense 2. Por incrível que pareça, o Fluminense, com 2 empates e 2 derrotas em 2 jogos, está com a classificação nas mãos dele dentro de casa.
E se eu não me engano, recentemente, o Zubeldía, ele afirmou que conseguiria classificar o Fluminense à próxima fase da competição. Então a estratégia deve ser essa. É, o time caiu bastante de produção, né? O Fluminense vinha jogando um futebol até convincente. E agora caiu de produção. O trabalho do Zubeldía é assim, né? Ele começa bem, depois vai se perdendo ao longo do tempo. Mas acho que tem condições de se recuperar na Libertadores.
Ele cravou também que seria campeão da Libertadores com São Paulo.
Exatamente.
E você não esqueceu disso, né?
Pois é.
Bom, Ivan, é isso. O Rivadavia, ao contrário...
Mas aí não foi culpa dele, né?
Não.
São Paulo cai pro Botafogo nas penalidades, não, né? Com os principais jogadores errando bastante nos dois jogos.
Não perdeu nenhum jogo, aliás,
sim,
com o São Paulo naquela Libertadores. Ao contrário do Corinthians, o Rivadavia garantiu matematicamente a classificação, porque já rolou o outro jogo do grupo, né? E empatou. Então, Bolívar 5, até pode passar o Rivadavia ainda, mas não deve acontecer, né? Porque encara o Fluminense no Rio. O Laguaira com 3 e o Fluminense com 2 não podem mais alcançar o time argentino. Vamos ver o Cruzeiro, né? Que tem esse jogo aí importantíssimo aí com a Católica. Obrigado, viu, Ivan?
Tamo junto.
É isso aí, minha gente. 11 horas mais 55 minutos. Em nome da nossa produção, que hoje teve o Gabriel Damasso e o Henrique. Vocês não precisam ficar dois. Por que vocês ficaram dois sozinhos lá no fundo? É o Henrique Camargos e o Gabriel Damasso. Não precisa ficar os dois, mas eles quiseram ficar. Anderson Sonsini na nossa Sonoplastia. Mãozinha na coxa ali do Sonsini também, que eu tô vendo, hein? As imagens com o nosso Matheus Rodrigues, Gavião, Lucasito e Ivan Drago, todos estiveram comigo nessa transmissão do empate do Corinthians 1-1 com o Santa Fé. O Timão segue com a melhor campanha. Valeu, galera. Fique com a programação TMC. Até a próxima. TMC, quem escuta sabe.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Essa dica é para você que gosta de receber bem a família e os amigos em qualquer lugar. Vai de frango Alis. Está na mesa do mundo todo, na sua casa, no seu bar e restaurante favorito, e faz os seus momentos bem mais saborosos e agradáveis. Com uma grande variedade de cortes, frango Alis tem sabor irresistível e com certeza vai agradar todos os paladares com diversas receitas. Alis, tá na mesa do mundo todo.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Cofap você tá protegido de verdade. Cofap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão. Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança. Cofap.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Atenção! Já imaginou dirigir o SUV mais desejado do Brasil? O Jeep Compass 2026 está mais competitivo, com design sofisticado. O SUV mais vendido da categoria pelo nono ano consecutivo. Com versões a partir de R$149.990, supervalorização do seu usado, taxa zero em até 36 vezes. E tem mais novidades. Chegou o novo Commander 2027, agora com a tecnologia híbrida, com o mesmo conforto, tecnologia e performance. Visite uma concessionária Jeep e aproveite!
Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
A medida foi
meia-noite em ponto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. A
TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Ozcast São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Olá, muito bom dia! Uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a programação da TMC. Hoje é dia 7 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Mário Augusto e te faço companhia ao vivo até às 5 horas da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você já sabe, você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que está começando. Se você nos ouve pelo rádio, confira aí o dial da TMC na sua região. Em Belo Horizonte e Grande BH, vocês acompanham a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos em 101.3. Dia 7 de maio é marcado pelo Dia do Silêncio e reflete sobre a conscientização contra a poluição sonora. Às vezes é preciso fazer silêncio para enxergar melhor as coisas, compreender o que está se passando à nossa volta. Hoje também é o Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, uma doença inflamatória crônica caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, que afeta cerca de 10% das mulheres. Uma data para celebrar a conscientização sobre a necessidade de diagnóstico e de tratamento dessa doença que afeta tantas mulheres do nosso país. Hoje também é comemorado o Dia do Oftalmologista. Meu abraço especial a todos os médicos oftalmologistas que cuidam da visão dos seus pacientes, da população. Um abraço a todos os médicos oftalmo. E por falar nisso, o WhatsApp da TMC já está aberto à sua participação. Nesta madrugada de quinta-feira, dia 7 de maio de 2026, você pode mandar a sua mensagem para 11 97221 1001, prefixo 11, que é o prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 97221 1001. Mande a sua mensagem, comente sobre as notícias do programa de hoje, mande a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, ou o seu simples bom dia. Mande o seu bom dia e diga de onde você ouve a TMC e por qual meio você acompanha a nossa programação. Se quiser interagir comigo nas redes sociais, @marioaugusto.ps. Você manda mensagem por lá e eu respondo, a gente vai interagindo pelas redes sociais também. Muito obrigado pela companhia e agora nós vamos conferir as manchetes do programa de hoje.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você. Vem, 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 pra você se informar. Vem, 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 Giro TMC.
equipe de advogados de Daniel Vorcaro concluiu a preparação dos anexos da delação premiada do ex-banqueiro. O trabalho foi realizado ao longo de cerca de um mês e meio, com encontros quase diários entre o delator e seus advogados. Os anexos de delação são documentos escritos, nos quais o colaborador descreve cronologicamente cada episódio criminoso que pretende revelar às autoridades. Esses registros funcionam como capítulos detalhados da trajetória de crimes relatada pelo delator. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. A defesa deve iniciar nos próximos dias a segunda fase do processo de colaboração. Essa etapa consiste na negociação do acordo com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. As conversas podem começar ainda nesta semana. As tentativas prometem ser complexas. A Polícia Federal já reuniu um amplo volume de provas e indícios extraídos dos celulares de Vorcaro e de outros envolvidos no caso Master. A duração desta fase de negociação não pode ser estimada com precisão. A expectativa é que o período se prolongue por no mínimo 30 dias. Superada essa etapa de negociação, Vorcaro avançará para a fase de depoimentos do processo de delação premiada. Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, ministros do Supremo Tribunal Federal, vetaram nesta quarta-feira a criação, implementação ou pagamento de parcelas remuneratórias ou indenizatórias adicionais para servidores públicos. As decisões foram tomadas em processos distintos, após reportagens revelarem a instituição de novas parcelas indenizatórias por órgãos públicos. Os magistrados emitiram as determinações para reforçar o entendimento anterior da corte sobre o tema. O Tribunal de Justiça do Paraná havia publicado uma resolução estabelecendo a função de magistrado tutor. A norma previa pagamento adicional de até R$14.000 mensais para magistrados que orientassem residentes jurídicos e estagiários de pós-graduação e graduação dos gabinetes. O mesmo tribunal paranaense criou unidades digitais para atendimento remoto. A medida possibilitava mais um pagamento adicional decorrente do acúmulo de jurisdição, que podia alcançar R$15.000. O Tribunal de Justiça do Paraná revogou ambos os textos após a repercussão negativa. O ministro Flávio Dino destacou em seu despacho que a vedação se aplica a qualquer categoria de pagamento. A proibição inclui aquelas criadas após o julgamento da corte realizado em março de 2026. Somente as verbas expressamente autorizadas em decisão anterior do STF podem ser pagas. A corte proibiu expressamente o pagamento de gratificação por exercício de plantão judiciário e de custódia, por exemplo. Foi vedada a concessão de qualquer licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na tese do STF. A decisão proibiu a conversão em pagamento em dinheiro de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e também exercício de plantão de custódia. O veto se estende a qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado nessa tese do Supremo Tribunal Federal. A corte vedou a concessão do pagamento quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo de magistrado. Atuação em turmas, sessões e plenário, comissões e atuação no Conselho Superior da Magistratura são exemplos de funções que não podem gerar pagamentos extras, conhecidos como penduricalhos. Esse é o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão do deputado estadual Tiago Rangel, do Rio de Janeiro. A determinação foi proferida nesta quarta-feira e estabelece que a detenção não pode ser derrubada pelos parlamentares estaduais. O deputado foi preso na última terça-feira durante operação da Polícia Federal que investiga fraudes na Secretaria de Educação do Estado. A detenção de Rangel aconteceu na quarta fase da Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal. A ação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de fraudar processos de compra de materiais e contratação de serviços na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Moraes encaminhou a decisão à primeira turma do STF para referendo. O ministro baseou sua determinação em episódio ocorrido em dezembro, quando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerge, derrubou a prisão do ex-presidente da casa, Rodrigo Bacelar. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil. As declarações foram dadas nesta terça-feira, durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Câmara dos Deputados em Brasília. Mota afirmou que o Congresso Nacional deve estabelecer ainda em maio o percentual de redução da carga horária semanal. O presidente da Câmara manifestou apoio à diminuição da jornada de 44 para 40 horas semanais. A Comissão Especial da Casa tem previsão de votar o tema em 26 de maio. A Comissão Mista do Congresso Nacional decidiu retomar a exigência de exame médico para atualização da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A mudança foi aprovada nesta quarta-feira e altera a medida provisória que estabeleceu renovação automática e gratuita do documento para alguns motoristas. O texto precisa ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado até o dia 19 de maio para entrar em vigor. A decisão representa uma derrota para o governo do presidente Lula. A medida provisória original foi editada em dezembro de 2025. O relator da comissão, o senador Renan Filho, ex-ministro dos Transportes, incluiu em seu parecer a retomada da obrigatoriedade dos exames médicos. A votação aconteceu de forma simbólica, sem contagem nominal dos votos. A alteração ocorreu após forte lobby dos profissionais da área médica junto aos parlamentares. Os médicos pressionaram o Congresso para reverter o fim da exigência universal dos exames médico e psicológico. Até o fim de 2025, os exames custavam mais de R$ 400. A medida provisória editada em dezembro reduziu o valor para R$ 180. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Em Curitiba, o cenário é bem tranquilo nesta quinta-feira. Sol aparecendo, algumas nuvens passeando pelo céu e nada de chuva para atrapalhar. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em São Paulo, aquele combo que a gente gosta: sol, nuvens e tempo firme. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima, que não deve passar dos 29 graus. No Rio de Janeiro, o sol também marca presença, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva para esta quinta-feira. Na capital fluminense, as temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus, tempo mais quente no Rio de Janeiro. Já em Belo Horizonte, o tempo muda um pouquinho. Amanhã começa com muitas nuvens. À tarde, ocorrem pancadas de chuva, mas calma. À noite o tempo abre de novo. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Agora vamos para Brasília. O tempo fica firme nesta quinta-feira na capital federal, do jeitinho que o brasiliense gosta: sol, algumas nuvens e zero possibilidade de chuva no radar. Na capital federal, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. E para fechar a previsão do tempo desta quinta-feira, vamos a Recife, que terá sol, nesta quinta-feira. Sol entre nuvens, mas aquela chuva rápida pode acontecer, pode dar as caras tanto durante o dia quanto à noite. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a partir deste momento, a gente movimenta as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o Brasil. E a gente começa por Brasília.